Bom dia, Elisa, Ivo. Graças a Deus, Copa do Mundo acabou, né? Vamos para agora o que nos interessa, nós, torcedores botafoguenses, que é o Belo na sua retomada agora na Série C, nesses últimos jogos. Desejar aos jogadores, comissão técnica, uma boa semana de treinos para que no domingo, frente ao Caxias, a gente possa novamente voltar a fazer um bom futebol e sair de campo com os 3 pontos, que é o que interessa.
Valeu, Danilo. Obrigada pela participação. O Joseph Cândido colocou assim, olha, em relação ao Belo, gostaria muito de ver um ataque com Ratamoto, Rodolfo e Caion, principalmente jogando fora de casa. Reconheço a importância do Dourado para aprender zagueiros e fazer pivô, mas jogando fora de casa, o Belo não será propositivo. Desse modo, sem um fixo 9 entre os zagueiros, tendem a sair também para o jogo, e o antídoto seria Ratamoto e principalmente o Caion, que vive seu melhor momento no Belo para puxar contra-ataque. O Pedro Alves colocou, amigo, é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Feliz dia do amigo Tabajara Esportes. Obrigada, Pedro. Obrigada a todo mundo. Todos os nossos amigos que estão sempre com a gente diariamente aqui no nosso Tabajara Esportes. Deixa eu só trazer, ó. Eu falei para vocês que a Unifacisa tá jogando, né? A LDB nesse momento contra o Vasco e tava ganhando, viu? Já tá quase no último quarto, enfim, já tá 70 pra Unifacisa, 66 pro Vasco, faltando 2 minutinhos aí pro final desse quarto período, mas vamos acompanhar que tá pertinho, né? Também a distância é pouca, torcer pra Unifacisa sair com essa vitória. São 11 horas e 42 minutos, a gente vai falar do Botafogo daqui a pouquinho, mas Iago Sarinho já está com a gente em linha, mas eu vou puxar outros assuntos também com ele. Primeiro, bom dia, Iago, tudo bom?
Bom dia,
Elisa.
Muito bom dia pra todo mundo.
Iago, você tá me ouvindo, Iago?
Tô te ouvindo perfeitamente.
Tá, é porque tava saindo só no celular. Dê bom dia de novo ao pessoal, que hoje tá todo mundo carente. Hoje é o dia do amigo.
Pois é, então bom dia aí pra todo mundo. Feliz dia do amigo, né? Agradecer mais uma vez aos nossos amigos, né, aqui do Tabajara Esporte, estão sempre com a gente. Fazem conosco o nosso programa, né? E nunca nos abandona, né? A gente também não deixa eles na mão, não. Exato. Então, bom dia aí pra todo mundo, que seja uma ótima semana pra todo mundo.
Amém, amém. Iago, tem muita coisa pra gente falar, mas eu vou começar por um assunto que você estava em loco lá, que foi a estreia do Espectros, né? Infelizmente, com essa derrota diante do seu principal adversário, faz um tempinho, né? Que o Espectros não vence o Recife. Como é que foi o jogo, Iago?
Olha, foi um jogo... Um bom jogo, sabe, Elisa? Assim, obviamente a derrota sempre pesa, ainda mais no jogo de rivalidade, né? Mas a gente lembra que o Espectros vem nesse processo de reorganização e, assim, mostrou nesse jogo que a temporada desse ano tem tudo para ser bem melhor do que as últimas, né? Porque o Marinhas continua sendo um dos principais favoritos, né? Para o título desse ano, o atual bicampeão, né? Aliás, vem de 3 títulos seguidos aí do Nordeste, né? Depois daquela sequência de 11 anos do Espectros, e passa também por alguma reformulação nessa temporada, mas é uma reformulação bem menor do que a que o Espectros passou, por exemplo, há alguns anos, e ainda vem se reconstruindo disso, né? Então a gente pode dizer que foi um jogo que deixou uma boa impressão de que é um time que tem potencial, né? O Espectros foi o primeiro jogo da temporada, o time não tinha feito nenhum amistoso contra ninguém, então foi de fato a primeira oportunidade, né? No primeiro tempo do jogo, acabou definindo a partida, o Espectros cometeu erros importantes, né, faltas que acabam gerando jardas, né, avanços para o time adversário logo no começo do jogo, e o Marinhas conseguiu converter 3 touchdowns nos 3 primeiros ataques. Né, então, basicamente, construiu a diferença no jogo no primeiro tempo ainda. Né, então, o primeiro tempo, por exemplo, do jogo foi 22-3 para o Marinhas. Na segunda etapa, o Espectros fez 8 pontos e o Marinhas 6, né? Então conseguiu equilibrar mais o jogo no segundo tempo, né? A defesa do Espectros, que não tinha entrado no jogo ainda, conseguiu chegar, né, para a segunda etapa, e aí a partida, no segundo tempo a gente pode dizer que o Espectros fez um jogo melhor até do que o Marinhas, né? Mas o resultado do jogo já estava meio que definido por conta dessas circunstâncias. E tem um detalhe, o segundo tempo o Espectros jogou até melhor, né? Principalmente por conta da defesa, não teve uma produção ofensiva alta também no segundo tempo, né? Só fez 8 pontos, mas muito porque o quarterback do Specs acabou se lesionando no começo, na primeira jogada do segundo tempo, né? Não foi uma lesão que compromete para a temporada, mas ele acabou tendo um corte na mão, né? E uma luxação. E aí, enfim, é um jogo que ele precisa, mais que ninguém, né? O quarterback é o armador do time, né? A gente pode traduzir dessa forma. Ele necessita estar bem com as mãos, né? E aí acabou ficando fora do jogo. O time improvisou um jogador para a função, né? O Gabriel Monteiro, que é um corredor, né? Um recebedor de bolas, na realidade. E aí, obviamente, o time poderia ter tido até uma produção melhor, né? Teve mais posses, conseguiu segurar na defesa. Mas a síntese é essa. Foi uma estreia contra um adversário muito difícil, um favorito do campeonato, onde o time conseguiu ser competitivo, né? Especialmente na segunda etapa. Então vamos ver, fica a expectativa para que a equipe possa evoluir dentro da competição, né? Foi uma estreia realmente muito difícil. E aí acabou que deu melhor pro Marines, que é uma equipe hoje já mais pronta, de fato, do que o time do Spectros.
Perfeito. E sobre a final da Copa do Mundo, né? Acabou mais de 30 dias aí de jogos, foi muito boa. Mas qual é a tua avaliação aí do Mundial, da final?
Olha, eu acho que foi uma Copa interessante, né, Elisa? Com várias histórias bonitas, como todas as Copas do Mundo costumam ser, né? Essa até teve alguns momentos, eu acho que muito interessantes, né? Assim, pra ficar guardado, né? Acho que, principalmente a participação dos times africanos, né, Elisa? Eu acho que a evolução do futebol no continente, de um modo geral, né? Pelo menos a partir desses representantes que tiveram na Copa, acho que esse foi um fato que marca, né? Pra gente começar a observar o futebol africano de uma outra maneira, né? Com menos preconceitos, né, Elisa? Com um olhar mais amplo, mais aberto para essa evolução que tem acontecido, né? Pela organização que essas seleções africanas têm tido também, né? Eu acho que aí tem muito que o Brasil possa se inspirar nisso, né? O fato de conseguir prospectar atletas, né? Criar condições de treinamento, modelos de jogo, né? No Brasil, a formação ela é toda dependente dos clubes, né? E aí cada clube tem seu jeito, tem sua metodologia de trabalho, a gente acaba não conseguindo ter uma unificação, pelo menos nessa base, né? E eu acho que isso faz muita diferença. Então fica o recado aí para o Brasil. Acho que tem muitos ensinamentos para a seleção brasileira, né? Sim. O problema é que a turma da CBF tem muita dificuldade de querer aprender, né?
E não, você citou as seleções africanas, né? Mas a gente vendo outras seleções muito fortes, né? Que acaba que na Copa, muita gente que não acompanha futebol acompanha ali durante a Copa, né? E aí algumas pessoas ficam muito surpresas quando vêm seleções que não são tradicionais, que nunca ganharam a Copa, mas desempenhando muito bem. Um Japão da vida, né? Que para mim está ainda, mesmo tendo sido eliminado ali pelo Brasil, era um futebol muito bacana de assistir. Um futebol com muita identidade, com um trabalho também que você vai vendo que vem acontecendo. A própria Noruega, que eliminou o Brasil também, porque quem era a Noruega? E agora, quando for na próxima Copa, assim como foi com o Marrocos, né, desde a chegada da semifinal na última, a gente já começou a olhar para Marrocos de uma forma diferente. Assim vai ser com a Noruega, assim vai ser com o Japão, assim vai ser com seleções, outras seleções africanas. O futebol, cada vez mais, ele vem evoluindo e vários lugares do mundo estão caminhando para isso. Então, vem se descentralizando, né?
Com certeza. E eu acho que tem um ponto importante, Elisa, pra gente avaliar também, assim. E aí, já falando da final, né? Bancou-se muito uma narrativa, né, de que essa era a Copa dos protagonistas, né? Se bancou isso por muito tempo, né? Por um setor, uma parte grande da mídia, né, utilizou essa expressão, né, para falar sobre essa Copa do Mundo. Talvez até tenha sido na primeira fase, né? Uma Copa onde os protagonistas surgiram, né? Grandes artilheiros, né? E obviamente a gente não tem como fingir que não aconteceu.
Muitas últimas danças, disso, né? Messi, Cristiano, Modric.
Isso, exato. Muita época, O próprio Mbappé, né? Que fez mais uma vez uma Copa incrível, né? Artilheiro, enfim, fantástico. Agora, o artilheiro máximo de Copas, né? É de fato um goleador nato. É um cara que não sente a competição, né? Ele entrega sempre, né? Mas, no final, vence o coletivo, né? E eu acho que isso também é um outro ensinamento pra gente compreender, né? Porque, é óbvio, no esporte coletivo, o melhor time é que vai vencer, né? Mesmo que você tenha um grande craque, ninguém sozinho é capaz de resolver, né? Sim. Mas eu acho que esse recado ele vai para além do óbvio, no sentido de mostrar que esse coletivo ele se constrói não apenas com um conjunto de grandes jogadores, de grandes estrelas, né? Mas sim com o fato de você ter um modelo de jogo definido, né? Ideias concretas, né? Que você possa não só aplicar, como replicar, né? Para que você mantenha uma tradição, uma lógica, né, de trabalho, uma lógica de jogo. E é isso que a Espanha tem feito, né? Desde antes de 2010 ali, né? Desde aquele ciclo ali de 2006 a 2010, construindo uma equipe, passou por um processo de renovação, teve edições de Copa do Mundo abaixo, né? Mas manteve uma escola, manteve uma logística, né? E, na realidade, aprimorou, né? Essa sua maneira de jogar o futebol, né? De se portar, de como entender como é que o futebol deve ser jogado, né? E, claro, isso tem muito base no próprio Barcelona, né? Na escola barcelonista de futebol e a seleção se apropriar disso, né? Então, eu acho que, de algum modo, fica esse recado também. E a gente viu grandes conjuntos, né? O Japão é um outro exemplo disso, né? Não tem qual o grande craque do Japão no futebol internacional? Não tem, né? Não tem. Exato. A Espanha tem Rodri, tem Yamal, né? É, enfim, tem vários. Kubaci, né? Que zagueiro fantástico, né? Que é o tal do Kukurela,
né? Que foi muito Kubaci, bem. Né?
É. Exato, tem o Pedro, etc. Enfim, mas é o conjunto que se destaca, né? É. O Yamal, por exemplo, não fez uma grande Copa do Mundo.
A Euro dele foi muito melhor, inclusive. Ele também chegou machucado, né?
Ele não foi o cara que se esperava, talvez, né? Mas, obviamente, é um craque, né? Enfim, ninguém tá questionando isso. Mas eu acho que o grande recado tá aí, né? É preciso ter convicções, né? É preciso ter trabalho para se chegar lá, né? Não adianta apenas acreditar no talento pelo talento, e a gente já não tem esse talento todinho, né? Sobrando em relação aos outros. Então, acho que ficam algumas lições importantes. Não foi uma Copa que a gente viu, por exemplo, grandes mudanças táticas, né? Grandes inovações do ponto de vista tático, mas eu acho que foi uma Copa para reafirmar os trabalhos, né? Os trabalhos mais longos. A própria Argentina se encaixa nisso também, né? Com menos repertório, mas tinha uma forma de jogo, né? Muito clara, muito nítida, né? Que aí acabou sucumbindo diante de um outro time superior, né? Melhor, que realmente dominou. Afinal, foi de um time só, né? Mas a Argentina também teve seus méritos para chegar onde chegou. Não passou muito pelos pés de Messi, mas não foi só Messi, né? Não foi só isso que fez a Argentina chegar lá, né? Então é isso. Acho que tem esses ensinamentos aí para a seleção brasileira absorver. E não só a seleção brasileira, né? Para o futebol. Acho que, de um modo geral, tem que ter convicção, né? E tem que ter trabalho. As coisas, elas não vão surgir de uma hora para outra, né? Não tem solução fácil para problema complexo.
Sim. Ó, vamos falar do Botafogo pro pessoal não ficar chateado. Mas antes, assim, só uma curiosidade. Bora. Que a Espanha, ela pode fazer uma história, assim, que eu acho muito difícil que alguém repita. Que é o seguinte, como a gente estava falando sobre essa questão da identidade, essa é uma identidade que, inclusive, a gente vê na seleção feminina, que hoje é a seleção mais forte, que é a base do Barcelona, inclusive, né? Por isso que eu acho que, inclusive, é tão forte, porque praticamente todo o time da Espanha joga ali no Barcelona, então elas já se conhecem muito e tal, e é a mesma identidade que a gente vê na masculina. E aí, qual é a curiosidade? A Espanha feminina ganhou a Euro, a Espanha masculina ganhou a Euro. Agora a Espanha masculina ganhou a Copa do Mundo e ano que vem a Espanha feminina chega como favorita no Brasil também para ganhar a Copa do Mundo. É claro que tem outras seleções fortes também, é França, Alemanha, mas a Espanha ainda é melhor. Não, então ela é a atual campeã, ela ganhou a última Copa do Mundo e vai tentar fazer isso de novo. Então, assim, seria uma coisa histórica, as duas seleções, a masculina e a feminina, campeãs da Euro e campeãs da Copa. Espero que isso não aconteça, sinceramente.
Vamos torcer para que não, né?
Mas é ainda mais mesmo aqui, né? Embora, assim, é uma seleção fantástica de assistir com jogadoras fantásticas. Sim. Mas vamos falar do Belo, roda a vinheta.
Hermoso, né? Tem uma galera boa da Espanha. Vamos ver ano que vem.
São jogadoras...
Eu tô com esperança no Brasil e na Copa Feminina ano que vem, Felisa.
Hã?
Eu tô com esperança no Brasil no Mundial Feminino ano que vem.
Ah, eu tô querendo ter, mas é porque quando eu olho pra essas assim, eu já fico um pouco receosa. Mas vamos lá, quando começar a gente se anima mais. Tiver mais pertinho.
Em casa, quem sabe, né? Vamos ver.
É, porque as nossas experiências em casa com Copa também, né, foram...
Mas aí é com a macharia, né? As mulheres vão fazer diferente, eu acredito.
Amém. Ó, Iago, o Belo Assessoria divulgou a programação da semana, uma semana cheia, né? Com treinos todos os dias, até no dia da viagem.
É isso aí, mas tem que ser, né? Até porque a turma teve descanso semana passada, né, Lisa?
É.
E agora é o seguinte, né? Essa brincadeira de pausa, etc, acabou, né? Agora é pra valer, a reta final, 5 jogos, 5 semanas pra classificação, né? Pra buscar essa classificação pra próxima fase do campeonato. Então não tem muito o que conversar, não. Então é isso, né? Programação repleta durante toda a semana, trabalho, né? E treinamento pra equipe. Quem não viajar também vai ficar trabalhando em João Pessoa. E aí a expectativa é que o time possa chegar bem, né? Na ponta dos cascos aí pra esse jogo contra o Caxias. Tava ouvindo nossos ouvintes comentando. De fato, um jogo bem importante, né? Só tem jogo importante daqui pra frente, né? Mas o Botafogo contra o adversário direto, né? Conseguir pelo menos um empatezinho lá em Caxias vai ser muito importante pra continuidade dessa caminhada.
Ó, e se você tava ouvindo, você ouviu também que o que mais o pessoal pergunta é com relação a reforços. Hoje a nova janela já está aberta, né?
Já tá valendo, exatamente. Mas por enquanto sem movimentações no sentido de novidades ou informações de contratação, né? O Botafogo ainda está aguardando a solução da questão do Diego Tavares, né? Para que possa finalizar essa contratação. Ainda não está liberado o jogador em relação à Ponte Preta, né? É até um tipo de situação complicada, né? Porque até quando é que o time vai poder esperar, né? Então eu acho que é uma solução que se espera para ter essa semana ainda. E o Botafogo tem lacunas, né? Além da necessidade do Diego Tavares, acho que falta uma opção como centroavante, né? O time tá precisando de alguém para essa posição, um cara ali mais de referência, né? O Dourado já vem numa seca grande de gols, né, Lisa? O último gol que o Henrique Dourado marcou, só para você ter uma ideia, foi na Copa do Nordeste contra o Fluminense do Piauí, né?
Sim.
Então, no empate em 1-1 contra o Fluminense do Piauí, já faz muito tempo que o Dourado não marca. Estamos falando aí de mais de 2 meses, né, de seca. Tem ajudado, tem contribuído, é um cara que não se esconde do jogo, né? A gente vê, briga, né? Divide todas as bolas, tá na luta, mas centroavante tem que fazer gol, né? Então, eu acho que uma outra opção para esse setor, ela é muito importante, né? Até porque saíram alguns atacantes, né? O Botafogo não tem nenhum centroavante hoje, além do Henrique Dourado e do Rodolfo, só tem essas duas opções, né?
E o Rodolfo...
O Luan foi embora, o Anderson Chaves foi embora também, né? Só tem o Balotelli, mas tá no DM, né? E, enfim... Ele no DM ou fora do DM, eu também não vejo muita diferença não, viu, Lisa? Então, então assim, eu imagino que seja uma posição que o Botafogo deva ir atrás. Trouxe o Lucas Cândido ali pra volância, né? Eu acho que já dá um alívio, né? Tinha a perspectiva de ter trazido o Pacheco, né? Mas acabou que essa contratação não foi possível, né? Por conta do regramento da CBF em relação ao número de clubes por temporada. Então o Pacheco não vem, mas aí já demonstra que o Botafogo tem interesse em trazer alguém para essa posição, né, para lateral. Então vamos ver. Vamos ver o que é que pinta essa semana aí, janela aberta, né, até o final do mês.
Vamos aguardar aí, o clube está se movimentando, o Marcelo até falou isso, ele falou aquela mesma coisa, estamos de olho no mercado, não tem posição que a gente tem preferência, mas é óbvio que tem, né? Então vamos aguardar aqui o que é que eles vão anunciar.
Não só o que tem, como tem que ter mesmo. Você tem que saber o que você precisa, né?
Exato, exatamente.
Por exemplo, você tem Nenê, Giovani e Gabriel Totti. Não tá precisando de meia, né? Tem 3 opções aí pra esse setor, né? Então não precisa de meia de criação, né? Mas volante, tem quantos, né? Tem Thalisson, Igor Maduro, Caio Garcia no DM, Jonathan Varela e o Lucas Cândido, né? Acabou, né? Acabou o setor aí, né? Por exemplo, de volância, que usa 2, pelo menos, pro jogo, né? Quem levar amarelo, quem for suspenso, como é que faz? Então, talvez precise de mais um. Eu acho que vale a pena um primeiro volante, né? Um cara pra tá ali, pra ser um substituto do Varela, ou vir pra brigar, de fato, pela posição, né? Com mais qualidade do que o Caio Garcia ter conseguido entregar até aqui, né? Falta aí, talvez, mais um lateral, né? Um cara que, de repente, possa atuar nas duas, né? Dependendo de alguma circunstância, de algum tipo de suspensão que possa vir a acontecer, né? Então, eu acho que todas essas opções são válidas, né? O PK subiu muito de produção na lateral esquerda, por exemplo, né? Então, por exemplo, se o PK ficar suspenso, tiver alguma necessidade de mudança, volta o Bull, a diferença é muito grande, né? Então, eu acho que essas posições realmente precisam de reforços aí para a continuidade do campeonato, porque agora é papo de buscar o acesso mesmo, né? É buscar entrar no G8 e ir pro quadrangular e ver o que acontece.
Verdade. Sem muitas novidades por falta de jogo nesse fim de semana, mas ao longo da semana a gente vai abordar bastante esses próximos duelos, não só esse do Botafogo, né? Mas a gente já falou até outras vezes, tá uma Série C tão embolada que o duelo do Belo importa, mas outros duelos também importam. Sim, então a gente vai conversar bastante. Iago, obrigada.
O Botafogo pode ganhar posições na tabela de classificação com empate nessa rodada, por exemplo, né?
Exato.
Dependendo de outros jogos. Resultados. Além do fato de que o empate contra o Caxias não é o maior resultado. Primeiro porque fora de casa é sempre bom pontuar fora, né?
E um adversário
mas o
direto, tá
abaixo,
né?
Do Botafogo, né? Exatamente. Então, no mínimo, você trava um adversário naquela rodada, né? Um adversário direto contra você, gasta um mando de campo dele, né? Ele vai ter que buscar ponto fora para poder compensar aqueles pontos perdidos, né? Então, é um ótimo negócio, na realidade. Claro, você tem que buscar a vitória, né? Mas, pensando friamente, se não der pra ganhar, um empate...
É uma vitória.
É um bom resultado pra esse jogo aí. Manter essa sequência de invencibilidade na reta final também dá muita moral pro time, né?
Obrigada, viu, Iago? São 12 horas em ponto. Amanhã a gente conversa mais e hoje tem microfone aberto a partir das 8 horas.
É isso aí. Hoje tem microfone aberto pra gente continuar debatendo mais sobre o Botafogo, trazendo mais informação. Quem sabe daqui pra de noite a gente não tem novidade? Eu acho que eu devo ter sim, viu?
Olha
aí. A gente já vê o que é que traz mais tarde pra, para o torcedor no microfone aberto. Falar, claro, do 13, né? Perdeu, complicou-se o 13 um pouquinho, mas dá para buscar, né? Conseguiu buscar uma situação similar na última rodada de classificação. E a gente vai falar um pouquinho mais também de Copa do Mundo, de tudo que tem rolado por aí no final de semana esportivo e antecipando o que vem nessa semana com o Botafogo em campo contra o Caxias fora de casa e um jogo decisivo, né? Para o 13 no Amigão.
Obrigada, Iago, mais uma vez, 12 horas em ponto, mandar um abraço pro Vladimir, que passou por aqui, desejou uma ótima semana. O Aldailto colocou: Brasil, 5 mundiais, não se ganha na raça, os craques do Brasil, o nível é outro, ou era, né, amigo? Jovanilson colocou assim: bom dia a toda a torcida 13ana, o 13 tem plenas condições de vencer, a comissão técnica tem que ver essas falhas contra o Lagarto, né, perdeu de 5-4, veio perder aqui no Amigão 2-1, então a zaga tá batendo cabeça. É, agora é jogo de mata-mata, diferente, tem que jogar com coração, amor ao clube, aos torcedores. Nós iremos fazer a nossa parte no próximo domingo, casa cheia, vamos classificar. Nos 90 minutos finais, não pode mais falhar. Obrigada a todo mundo que está participando. Tabajara Esportes fica por aqui. Teve a apresentação, edição e produção minha, Elisa Marinho. Comentários de Iago Sarinho, reportagem de Franco Ferreira, operação de áudio Maurício Alves, edição de áudio Iveson Lira, mídias sociais Carol Caldas, gerência de programação Berlim Carvalho, de jornalismo Marcos Tomás, diretor de rádio e TV Rui Leitão e diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação Naná H6. Na sequência você fica com Fala Paraíba com Ivina Souto. Meu povo, um cheiro para vocês, até amanhã.
Nos encontramos em nosso próximo programa. Até lá, torcedor paraibano.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Chegou o Dia D Fiat, o maior Dia D dos últimos 50 anos. Ofertas imperdíveis nos dias 16, 17, 18 e 19 de julho para garantir seu Fiat Zero. Fiat Argo Drive 1.0, modelo 2026, a partir de R$ 87.990 à vista ou financiado com taxa zero, mais entrada, mais parcelas de R$ 999. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
Olá, ouvintes da Tabajara, nós somos da banda
Maralo.
Eu sou Pedro Índio Negro.
Daqui quem fala é Cíntia, da banda Os Eloquentes, e eu tô passando pra dizer que a nossa música também toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz.
São 12 horas e 3 minutos.
Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos.
Atenção, Paraíba. Atenção, Paraíba. Atenção, emissoras. A partir de agora. A partir de agora. Forma-se a rede da notícia, da informação, da opinião com credibilidade. Fala Paraíba, a maior rede de comunicação com a melhor equipe do rádio paraibano. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado está no ar. Fala Paraíba. Fala Paraíba.
Boa tarde, Paraíba. Hoje é segunda-feira, 20 de julho de 2026 e o Fala Paraíba está começando. Começa hoje o prazo para a realização das convenções partidárias em todo o país. Todas as legendas e federações devem se reunir até o dia 5 de agosto para definir as candidaturas para as eleições de outubro. A Paraíba está sediando o Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito para discutir a mobilidade urbana. O tema central do evento é a integração dos municípios aos SNT, Missão Institucional e Inspiração de Boas Práticas na Gestão de Trânsito. Falaremos ainda hoje sobre a nova escalada de violência no Oriente Médio. Vamos conversar com o professor Felipe Reis, doutor em Ciência Política. E a Copa do Mundo de futebol masculino terminou ontem. A Espanha é campeã, vencendo o jogo sobre a Argentina por 1-0. Lucas Batista vai participar com a gente para analisar o jogo e a repercussão fora do campo, que foi muito, muito grande. 12 horas e 5 minutos e você acompanha a transmissão do Fala Paraíba ao vivo pela FM 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara e pelo canal Rádio Tabajara no YouTube. Também pode interagir com a gente através do WhatsApp, anota aí, 83981281055, ou acessar o nosso perfil nos aplicativos de áudio para ouvir nossos podcasts.
Participe do programa Fala Paraíba, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp, 81281055. Fala
Paraíba. 12 horas e 6 minutos, desejando uma ótima segunda-feira, uma ótima tarde a todas as pessoas que nos acompanham, quem está em casa, quem está no trabalho, quem está em trânsito nesse momento, seja acompanhando a Rádio Tabajara pelo rádio, de forma mais tradicional pela 105.5, quem acompanha pelo aplicativo Rádio Tabajara ou outros aplicativos de rádio e, claro, quem prefere acompanhar em áudio e vídeo pelo YouTube, no canal Rádio Tabajara. Sejam todos bem-vindos, tem muita coisa acontecendo na Paraíba, no Brasil e no mundo, com destaque para o início do prazo das convenções partidárias. Teremos entrevista no programa de hoje para falar mais sobre esse momento. A partir de hoje até o dia 5 de agosto, as definições dos partidos em relação à inscrição das chapas, quando o pré-candidato, a pré-candidata vai oficializar a sua colocação do seu nome para a disputa eleitoral. É um período bem importante, estamos nos aproximando cada vez mais do pleito. Logo no comecinho de outubro vai ter aquele momento da escolha e também começando o período para as pessoas que não estarão na sua cidade no dia da eleição pedirem aí o voto em trânsito também, para não deixar de votar completamente. A gente vai falar mais sobre isso no programa de hoje. 12 horas e 7 minutos, a gente começa falando sobre trânsito, né? Que é um assunto cotidiano. Seja para falar bem ou para falar mal do trânsito, falar que tem carro demais, falar de congestionamento, ou ainda dizer, ah, João Pessoa tá melhor que várias outras cidades pelo Brasil, é um assunto cotidiano de quem entende muito, de quem não entende também, mas está acontecendo um evento com vários especialistas em trânsito aqui na Paraíba, né, João Pessoa sediando. Vanessa Queiroga traz os detalhes, boa tarde.
Isso, boa tarde, Ivna, boa tarde aos ouvintes. É o 26º Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito, né, que acontece hoje e amanhã no hotel aqui em João Pessoa, reúne os presidentes e conselheiros dos conselhos estaduais de trânsito do Brasil. Nesse encontro são debatidas as atualizações da legislação, padronização de procedimentos administrativos e a formulação de políticas públicas voltadas para a segurança viária. De acordo com a presidente em exercício do Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito, a Nayara Coimbra, o encontro desempenha um papel estratégico para a padronização e aprimoramento das políticas de trânsito no Brasil.
Nós temos um objetivo muito grande, uma preocupação fundamental com a questão salvar vidas, né? Então, nós somos base para todos os órgãos executivos, né? Tanto os DETRANS quanto os municípios, órgãos dos municípios. Então, nossas temáticas são voltadas para o maior enfrentamento de recursos, de gestão, de formas como chegar a esses municípios numa melhor gestão para que haja esse salvamento de vidas e a redução de mortes e sinistros.
A programação do Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito acontece simultaneamente à Arena ND 2026, evento promovido pela Associação Nacional dos DETRANS, como explica o superintendente do DETRAN Paraíba, Isaías Gualberto.
É muito importante a gente discutir, né, sentar com todas as categorias. Os conselhos estaduais de trânsito são heterogêneos, você tem diversos órgãos públicos e órgãos privados que fazem parte da sua estrutura. Então é muito importante que está a representatividade altíssima, quase todos os estados comparecendo, tanto no Focotran quanto o Encontro Nacional dos DETRANS, que vai ser abertura hoje à noite, e amanhã as discussões e palestras, e hoje já estão os fóruns técnicos começando de diversas áreas, tanto na área de fiscalização de trânsito, como habilitação, como também veículos, também como no jurídico, fóruns no jurídico, fóruns de sinistros de trânsito. Então são diversas de todos os temas de segurança viária e de na área de segurança viária, de trânsito e de transportes.
O tema central desta edição do Fórum é a integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito, missão institucional e inspiração de boas práticas na gestão do trânsito. A Paraíba atingiu a marca de 53 municípios recém-integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. O presidente do Conselho Estadual de Trânsito aqui do nosso estado, superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem, Carlos Pereira, falou sobre a necessidade da municipalização do trânsito.
Nós estamos hoje tentando juntar esforços no sentido de minimizar os efeitos maus efeitos que um trânsito mal conduzido no país tem levado centenas, milhares de vítimas. E um encontro como esse traz contribuições para que esses sinistros pelo menos se reduzam em sua quantidade. A gente vê tantos jovens perdendo a vida, principalmente com relação a motocicletas. Aqui hoje estão representados 16 estados. E João Pessoa, para a felicidade nossa, é um local onde eu, como presidente do CETRAN e do Conselho, temos feito o possível para um dos pontos que nós vamos discutir aqui, para municipalizar o trânsito. Cada vez dando mais importância, mais força, mas também mais obrigações aos prefeitos.
A conselheira do CETRAN e da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Paraíba, Giordana Coutinho, explicou o objetivo do Simpósio Paraibano de Segurança Viária e Mobilidade Humana, que é o projeto MOBPB, para a redução de sinistros e mortes nas vias e rodovias do estado.
A Paraíba ocupa lugar de destaque no ranking da sinistralidade do trânsito. Isso aí eu falo destaque, mas não é destaque positivo, é um destaque negativo. É uma realidade dura que a gente precisa enfrentar e modificar. Então o MOB serve para isso, para a gente conscientizar as autoridades municipais de assumir suas responsabilidades do artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro e 24 do Código de Trânsito Brasileiro e a gente conseguir juntos salvar vidas.
Um dos participantes desse fórum é o conselheiro e representante do Conselho Regional de Medicina, o médico Fernando Rabelo. Ele é criador do projeto paraibano Vidas que Falam. Ele contou como surgiu a iniciativa, que consiste em ministrar palestras nas escolas sobre educação no trânsito.
O projeto Vidas que Falam surgiu de um exame de perícia que eu sou credenciado pelo DETRAN para fazer a perícia para quem quer renovar a CNH, para quem quer fazer a parte de obtenções de restrições na carteira para poder adaptações veiculares, melhor dizendo. E aí passou por mim, na nossa clínica, Letícia Carvalho. Uma moça que perdeu as duas pernas num acidente violento de trânsito e que aí me fez despertar de fazer alguma coisa diante de um sofrimento que pudesse levar aquela história daquela pessoa, daquela vítima desse sinistro, para poder abrir os olhos dessa juventude, né? Porque muitas vezes o acidente é uma fatalidade, mas muitas vezes é uma coisa provocada, às vezes é uma coisa, a pessoa irresponsavelmente, às vezes toma uma atitude fora do padrão e da coisa. E então, conversei com ela, ela vestiu a camisa, é a nossa madrinha, e estamos começando a fazer as palestras em escolas de ensino médio, pegar uma faixa etária de 15 até 18 anos, mostrando dos riscos e dos cuidados que se precisa ter.
A madrinha do projeto Vidas que Falam, Letícia Carvalho, ela foi vítima de um sinistro no trânsito e integra a iniciativa para conscientizar os jovens.
Ele tem o foco na conscientização de trânsito de adolescentes de 14 a 17 anos. É um projeto muito importante, onde iremos em escolas falar um pouco sobre aquilo que aconteceu na minha vida. Eu que fui vítima de um sinistro de trânsito e perdi as duas pernas devido a um atropelamento de ônibus. Eu acredito que isso traz muita urgência para a conscientização em relação aos adolescentes e mostrar que Precisamos, esse assunto precisa ser tratado para que vidas sejam conscientizadas. E se esse projeto trazer conscientização e apenas uma vida, já valeu a pena tudo que eu passei. Então, eu acredito que é isso. O projeto Vidas que Falam tem esse objetivo muito lindo, cheio de propósito, e tenho certeza que vai trazer muitos frutos.
Que importante, né? Essa conscientização dos jovens aí nas escolas públicas e privadas, e que realmente esse projeto consiga aí ganhar vida e conscientizar esses adolescentes para evitar esses sinistros no trânsito.
Pois é, muito importante, porque infelizmente ainda tem muita gente dirigindo sem habilitação, mesmo entre pessoas adultas, e tem adolescente que começa a dirigir logo cedo, antes de ter idade para sequer tirar a habilitação. Né, em relação aos milhões de condutores sem habilitação no Brasil, não à toa houve aquelas mudanças na CNH, facilitando, reduzindo o número de aulas obrigatórias, barateando todo o processo para poder estimular que essas pessoas tirem habilitação, para conhecer a regra. Né? Tem muita gente que aprende o operacional de dirigir, mas ou ignora a regra de trânsito, ou realmente não a conhece. E aí é muito importante que tenha esse trabalho desde as escolas, que é aquele negócio, o exemplo educa muito, mais do que você dizer, né? E mais do que dizer, pode acontecer quando chega uma pessoa que já passou pela situação. Isso vale para quem vai conduzir um veículo, vale para quem é só pedestre por enquanto, mas em algum momento pode ser condutor, né? E aí, já agradecendo a você, Vanessa, eu continuo falando aqui sobre questões relacionadas a trânsito, porque, infelizmente, tem algumas notícias ruins. Na semana passada, nós falamos aqui de uma moto que desceu um barranco no interior do estado. Um casal estava com uma criança de 10 meses e a criança caiu e não sobreviveu. Aconteceu ontem aqui na cidade uma colisão, né? Uma mulher estava conduzindo o veículo, bateu na fachada de uma casa, estava com duas crianças no carro, uma de 2 anos e outra de 3. Uma das crianças foi lançada para fora do carro e, infelizmente, não sobreviveu. A outra criança ficou ferida, foi levada para o hospital, já recebeu alta médica. Então, assim, são situações que chamam a atenção. Não é falar do caso específico, e nesse caso de ontem, não há informações ainda, né, em relação a como está a apuração, né, de responsabilização nesse caso. No caso da semana passada, vai ter uma responsabilização porque, enfim, a criança numa moto de 10 meses não pode. Totalmente. Tem regra de trânsito para todas essas situações. Criança pequena não anda na moto porque ela não consegue se segurar, ela não alcança o pedal para ter um apoio. Então, não pode. Num carro, tem regra da cadeirinha que tem que ser usada, com cinto todo afivelado, em vários pontos no corpo da criança. Se a criança vai estar de frente para o banco da frente ou de costas ainda para o banco da frente, tem regra para isso tudo. Quando a criança é maior, além, né, deixa de usar a cadeirinha, mas fica usando um assento um pouco elevado para alcançar o cinto de segurança. Não é à toa que tem essas regras. Não é à toa. E aí, por vezes, as regras são ignoradas e a pessoa corre o risco, realmente, de acontecer alguma situação. Sendo adulto, já é perigoso ter uma colisão sem cinto? Criança, ou num lugar inadequado, e infelizmente a gente vê muito acontecer, tanto em cidade de interior, mas aqui na capital também, infelizmente, tem muita gente que acha porque tá, é só no bairro, é só até ali, é um lugar seguro, não tem trânsito, não vai pegar uma velocidade muito alta, acaba confiando e pode aí descumprir a regra, e aí pode ser o dia de acontecer uma situação muito ruim, infelizmente. Obrigada. Vamos seguindo aqui falando sobre questões relacionadas à fiscalização de trânsito, porque entre amanhã e sexta-feira vai acontecer a vistoria obrigatória dos veículos que fazem transporte escolar em Campina Grande região, né? Quem cuida disso é a STTP de Campina Grande, e a gerente de transportes, a Araci Brasil, mandou um áudio explicando como esse trabalho vai funcionar.
Nós estamos convocando, já é de conhecimento de todos eles, a vistoria semestral, primeiro e segundo semestre. Normalmente o segundo semestre já é bem mais prático, porque eles trazem toda a documentação que já é de praxe, e depois dessa documentação toda aprovada, a gente faz a vistoria no veículo. Caso seja tudo aprovado, a gente coloca o selo 2026.2 para corresponder ao segundo semestre. Fica fácil dos pais identificarem, as escolas. Então, a gente pede que essas pessoas venham a partir do dia 21 até o dia 24. terça a sexta, já que o número de transportadores escolares privados de Campina Grande é um número pequeno, então não há qualquer problema de trazer durante toda essa semana para que na próxima segunda-feira as escolas privadas, quando iniciarem as buscas às crianças, os transportes já estejam todos vistoriados. De 8 às 12, aqui na sede da STTP, no local onde fica o cadastro, nós temos um local já de conhecimento de todos eles que é para vistoria e pedimos que todos tragam a documentação de praxe, a CNH com categoria D, o CRLV constando se é 2025, caso a placa não corresponda ainda ao mês de emplacamento, ou então 2026 se já tiver sido emplacado esse ano. Temos também a solicitação do alvará, que é do município, e principalmente o certificado, que é do Inmetro, para que o tacógrafo esteja vistoriado pelo Inmetro. A importância é imensa. Primeiro, porque nós checamos os principais itens de segurança, que são os cintos de segurança das crianças, a câmera, que é a parte da dianteira, e a câmera traseira, que é uma exigência de uma resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, para que a pessoa tenha visualização da criança quando desembarca do veículo. Existem alguns critérios que são primordiais para que a gente possa garantir aos pais que, estando com esse selo, ele tem a segurança da criança estar sendo transportada de forma segura.
Pois é, em Campina Grande é de amanhã até sexta. Aqui em João Pessoa, a vistoria começou no início desse mês, né? Esse mês de julho todo está tendo vistoria e vai até o próximo dia 31, até a próxima semana. A divisão que a CEMOB fez foi pelas placas, né? Por dia tem um número de placas aí, mas é importante demais para quem conduz, para quem tem o veículo de transporte escolar, não perder esse prazo, e para quem contrata o serviço de transporte escolar, ficar atento, né, se esse veículo passou pela fiscalização, se tá com o selo certinho, para poder dar continuidade à prestação desse serviço. É uma questão de segurança, né? A fiscalização verifica se as normas estão sendo cumpridas, tanto em relação ao próprio veículo, quanto em relação a quem o conduz. 12 horas e 22 minutos, a gente muda de assunto aqui para falar sobre o 6º Festival de Cultura Quilombola, que começa hoje e segue até o final de semana no município de Dona Inês. Mas quem conta para a gente bem certinho sobre o festival, sobre as atrações, é Francisco Alves, ele que entrevistou o presidente do Fórum de Turismo do Brejo Paraibano. Vamos ouvir juntos.
O Quilombo Cruz da Menina, em Dona Inês, recebe nesta semana o 6º Festival da Cultura Quilombola, encontro que deve reunir cerca de 10 comunidades de diferentes regiões da Paraíba. Com 6 dias de programação, o evento está voltado para a valorização da identidade, dos saberes e da produção quilombola, com experiências que também fortalecem o turismo cultural e a economia local. Para falar sobre o festival, a gente conversa agora com o presidente do Fórum de Turismo do Brejo, o Josenildo Fernandes. Olá, Josenildo, seja bem-vindo à Rádio Tabajara.
Olá, Francisco. Olá a todos os ouvintes.
Para a gente começar, Josenildo, eu gostaria que você colocasse qual o objetivo do evento.
Bem, o evento, né, é uma forma de mobilizar e dar visibilidade às comunidades quilombolas da Paraíba. Esse é um projeto, né, que vem desenvolvendo a cada ano uma edição em um quilombo diferente. Então, este ano, a gente teve a grata satisfação de receber aqui no Brejo Paraibano, na cidade de Dona Inês, esse evento. E aí, o fórum se candidatou para ser o organizador do evento e conseguimos ganhar o edital e estamos fazendo a produção.
Uhum. Né?
Então, a ideia é isso, é trazer realmente visibilidade e mostrar que o quilombo de hoje, os quilombos de hoje da Paraíba, eles estão empreendendo, eles estão buscando junto ao turismo, junto à gastronomia, mudar a vida das pessoas dessas comunidades.
Ô, Josenildo, o evento ele vai ter uma vasta programação, né? O senhor poderia antecipar aqui para a gente alguns destaques dessa programação?
Sobre a nossa programação, a gente vai ter um dos destaques, na minha concepção, seria justamente um painel sobre empreendedorismo, onde nós vamos trazer algumas pessoas que empreendem hoje na Paraíba, dentro dos quilombos, e que passaram a ganhar dinheiro mostrando a cultura quilombola. Então isso para mim vai ser um ponto assim, que eu acho que vai ser chave para que as pessoas entendam a importância do empreendedorismo para mudar a vida das pessoas. Né? E em seguida também teremos um outro momento de parcerias. Como o Quilombo, no caso de Dona Inês, ele conseguiu fazer uma parceria com as universidades, o IFPB, para mudar a vida deles e empreenderem. Então, esse é um momento também interessante, né, que a gente vai tentar mostrar essa experiência. E teremos um desfile quilombola, onde várias comunidades estão trazendo produtos que eles fazem, né, de roupas artesanais, para montarmos um desfile de moda quilombola. Então, são três momentos que eu acho que merecem destaque, além das apresentações culturais. A gente vai ter aqui 15 apresentações culturais de diversos grupos de várias comunidades quilombolas da Paraíba.
Ô, Josenildo, além então desses painéis, desfiles e apresentações culturais, tem também oficinas, né, durante o evento. Para fazer essas oficinas, é necessária alguma inscrição prévia? Gostaria que você comentasse assim como é o ouvinte que está nos escutando agora, como ele pode participar do evento, se tem que fazer alguma inscrição prévia, se o evento é gratuito, informações nesse sentido.
Pronto, então durante essa semana a gente começa hoje já com as oficinas de gastronomia. Então nós vamos ter alguns chefes de cozinha hoje, amanhã e depois, né, fazendo justamente aulas, mostrando um pouco dessa cultura da comida quilombola. Então eles vão mostrar pratos, fazer pratos. Temos oficina de capoeira, de pífano, de trança nagô e de argila. Inclusive, um dos oficineiros é o nosso estimado artista Sérgio Teófilo. Então, ele vai estar dando as oficinas. Isso, todas as oficinas serão gratuitas. E quem quiser participar é só chegar no Quilombo Cruz da Menina, onde estão acontecendo as oficinas a partir de hoje à tarde.
Gostaria de entender também, Josenildo, por que é que vocês escolheram o Quilombo Cruz da Menina aí para sediar o evento neste ano?
Na verdade, essa escolha não é feita por nós. Nós concorrimos a um edital quando estava aberto já com o nome do Quilombo. Essa escolha é feita pelo governo do estado, pela Secretaria de Cultura. Né? Eles escolhem um dos quilombos, mas a gente pleiteou, o Inês pleiteou, fez o pedido, a solicitação, o ano passado, para que fosse feito aqui. Uma solicitação, eles aceitam ou não. Aceitaram e trouxeram para cá o evento.
Ao final do evento, vai ser inaugurado o Café Quilombola, né? Você poderia trazer mais detalhes sobre esse café, como é que ele vai funcionar, o que é que vai oferecer?
Esse Café Quilombola, ele acontece no final da tarde, quando vem grupos de turistas para cá, né? Então a comunidade se reúne e faz um café de final de tarde, onde eles mostram produtos da cultura quilombola, aqui, presente aqui na comunidade, que seria o beiju, o pé de moleque, a tapioca, e usam muito geleia de umbu para dar um diferencial nos pratos, né, nessas comidas. Eles faziam isso em uma mesa improvisada tal, e com o recurso de alguns editais, elas conseguiram juntar um recurso e construir o espaço delas. Então nós vamos ter dois espaços, um espaço do Café Quilombola e um espaço do artesanato. Então os turistas que puderem chegar aqui a partir de agora, todo final de semana nós vamos ter esse café de final de tarde sendo vendido para todo mundo que chegar aqui.
Que legal. Para finalizarmos aqui a nossa conversa, eu gostaria que o senhor deixasse então o seu convite para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, para que eles pudessem aí participar do evento também. Que mensagem você deixa aí para eles?
Eu acredito que tudo que a gente vê de diferente, ele traz algo novo para a nossa vida e pode mudar, às vezes até uma percepção, o modo da gente ver o mundo. Então, convido todos a virem conhecer essa realidade do Quilombo Cruz da Menina em Dona Inês, para que vocês possam entender como o empreendedorismo dessa comunidade vem mudando a vida de algumas famílias na comunidade e que possam realmente entender o poder da cultura, né, o poder do empreendedorismo e do turismo para mudar a vida das pessoas.
Muito bem, agradeço demais, Josenildo, a sua participação aqui na Rádio Tabajara. Até uma próxima oportunidade, viu?
Obrigado, até uma próxima.
Nós conversamos com Josenildo Fernandes, que é presidente do Fórum de Turismo do Brejo, sobre o 6º Festival da Cultura Quilombola, evento que acontece no Quilombo Cruz da Menina, em Dona Inês, de 20 a 25 de julho. Voltamos aos estúdios.
Obrigada, Francisco, pelas informações. E o Quilombo Cruz da Menina, como bem foi dito no material, ele foi certificado, né, como remanescente de quilombo pela Fundação Palmares em 2008, né, em março de 2008, e vivem lá cerca de 150 famílias. É bem importante todo esse trabalho que é feito pelas famílias na manutenção desse território tradicional. 12 horas e 31 minutos, vamos fazer o nosso primeiro intervalo, a gente volta já já falando sobre esses prazos eleitorais, né, que comecei o programa falando sobre o início do prazo para as convenções partidárias, e a gente volta com entrevista sobre isso.
Você está ouvindo Fala Paraíba.
Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM 105,5.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Nós somos o...
Primeiro Sol.
Nós somos a... Dois em Dois.
Eu sou Gracinha Teles e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
12 horas 32 minutos, estamos de volta com Fala Paraíba nesta segunda-feira, 20 de julho de 2026. E é um dia importante não porque é o dia do amigo, a gente vai falar sobre isso também no programa de hoje, mas porque é um dia importante para o calendário eleitoral deste ano, que tem eleições gerais em outubro e começa o prazo para as convenções, como eu disse no início do programa e agora há pouquinho. E quem vai explicar mais para a gente sobre essa que é uma das mais importantes datas de todo o processo eleitoral é a advogada Nathalie Rolim, ela que é especialista em direito eleitoral, já está em linha conosco. Boa tarde, Nathalie.
Boa tarde, é um prazer sempre conceder entrevistas e falar para o público dessa rádio tão importante para a Paraíba.
A gente agradece muito a possibilidade da sua disponibilidade em conversar conosco. Até a realização das convenções, todas as pessoas que se dispõem a concorrer é chamado de pré-candidato. E aí, quando chega o período da convenção, é mais do que só a confirmação desses nomes, né? É uma formalização de tudo que foi pensado até agora.
É, as convenções, elas são reuniões internas dos partidos políticos destinadas a definir quem serão os candidatos que disputarão essas eleições gerais. E aí haverá a formação de coligações, quando for o caso, no caso da majoritária, por exemplo. É nesse momento que o partido oficializa seus nomes numa nominata registrada em ata para disputa eleitoral. Mas ainda não é o momento que podemos dizer que um determinado candidato é candidato, ele continua pré-candidato. Quando é que uma pessoa escolhida na convenção partidária pode se denominar candidato? Quando oferecer o registro na Justiça Eleitoral e esse registro for deferido. Aí sim, com a escolha na nominata do partido e com o registro de candidatura homologado, aí sim pode ser dito como candidato.
O registro dessa ata tem que ser feito imediatamente ou no máximo até o dia seguinte à realização da convenção, não é?
Isso, é um prazo de 24 horas que a resolução dá para que o partido registre a escolha dos convencionais ou filiados, essa ata do partido, na Justiça Eleitoral para, a partir daí, começar o período de registro de candidatura, que vai até o dia 5 de agosto.
Você falou aí sobre coligações, né? A gente está acostumado com o modelo das coligações, que é bem mais tradicional, mas as federações, os partidos que compõem a federação, eles fazem a convenção e essa documentação da ata é tudo junto, né?
Isso. As federações partidárias, elas funcionam como uma união de partidos, que atuam conjuntamente durante toda a legislatura, ou seja, 4 anos. Diferente das antigas coligações proporcionais, nas eleições proporcionais, que hoje é proibido, deixaram de existir. Existe a coligação ainda nas eleições majoritárias, no caso das eleições municipais e nas eleições gerais, como o nosso caso, para presidente da República e governador. E aí continua sendo possível a formação de coligações, observada, claro, as regras eleitorais.
Falando sobre esse momento, então, no caso, a federação de 2 ou 3 partidos já tem, não tem como fazer reuniões separadas. O que acontece se tiver divergência entre os partidos, como já aconteceu em eleições passadas, e aí acabou, né, demorando mais essa convenção para ter uma solução? Mas se houver divergência, o que pode acontecer?
Na verdade, como a federação ela funciona como um partido só, depende muito do estatuto de cada federação. Sim, ocorreram divergências no passado e elas foram dirimidas da nacional para a estadual. Porque geralmente, não é uma regra, mas geralmente é a nacional quem decide, a federação nacional, os partidos políticos unidos lá em cima, no âmbito do Estado brasileiro, que determina como serão feitas as regras das estaduais e das municipais. Então, geralmente é dessa forma, bem verticalizado, de cima para baixo.
Quando a gente fala sobre a composição, né, de uma chapa majoritária, nesse ano são 2 vagas para o Senado que estão abertas, além de deputado federal, deputado estadual, presidente, vice, né, uma chapa, governador, vice. Muita gente. Se um partido, e isso já aconteceu, mas por isso que eu estou perguntando, um partido vai não lançar uma chapa inteira, ele precisa se coligar para poder lançar uma chapa completa de governador, vice e 2 senadores ali numa majoritária, ou não tem essa obrigação? Pode lançar só uma candidatura para o Senado, além da chapa de governo e vice?
Não, ele não precisa se coligar, não é necessário, não é uma regra, não é obrigatório se coligar para oferecer a chapa completa. O partido, ele pode, não existe candidatura avulsa, que é uma candidatura sem partido, mas o partido pode sim escolher um desses candidatos isoladamente, não sendo uma chapa completa de governador e 2 senadores. E não é obrigado a se coligar também para isso. Ele é uma opção que ele tem de se coligar com outros partidos para formar até um tempo de TV e rádio maior, ter uma robustez maior na campanha. A coligação ela serve para dar maior representatividade ao partido político, porque unido tem mais força. Mas não é obrigatório para isso.
Falando sobre essa questão de tempo de TV e rádio, que por muito tempo, né, a propaganda eleitoral gratuita era o principal canal para o eleitorado conhecer as propostas de quem estava na disputa. Hoje em dia tem a internet com suas regras próprias. O tempo de TV ainda é algo que os partidos levam muito em consideração?
Sim, claro. Claro que levam, porque é importante ter esse tempo para... Muitas pessoas, claro que tem a propaganda na internet também, que é extremamente importante, as pessoas têm muito acesso a esse tipo de propaganda. Ela tem um pouco mais de liberalidade de regras eleitorais, não são tão rígidas quanto TVs e rádios, mas o tempo de TV e rádio também é muito importante, porque a propaganda do candidato ela é veiculada em horários nobres da televisão. Então, tem muita gente que assiste essas propagandas e que quer ver as propostas de cada candidato. Então, é muito importante, sim, para que o candidato tenha esse tempo resguardado, e quanto maior, melhor.
E aí essa propaganda começa no mês de agosto, né? São 45 dias da campanha, oficialmente dito, com a propaganda no ar. Falando um pouquinho da proporcional, Nathalie Rolim, a gente sabe que não tem o fenômeno da coligação, então muitas pessoas que vão se candidatar a deputado, a senador, seja deputado estadual, federal, faz muito cálculo para saber em qual partido vai estar filiado para poder ter mais chances para se eleger ou se reeleger, né, já que tem também a janela partidária. Como é que está funcionando aquela questão da cláusula de barreira?
Sim, a cláusula de barreira é uma quantidade mínima de votos que o candidato ou o partido, existem duas cláusulas de barreira, né? Que é a cláusula de barreira do partido e a cláusula de barreira do candidato. Ela funciona da mesma forma que funcionava antigamente. Então, tem que se atingir um cálculo, um valor mínimo de votos para conseguir entrar, para conseguir, inclusive, ser diplomado.
E aí, o cálculo para quem quer se candidatar é realmente importante, né?
Sim, claro, é preciso um desempenho mínimo na eleição